está no ar. Paraná em Rede.
Olá, uma ótima segunda-feira para você. Vamos aos destaques desta edição. Piloto de paramotor fica ferido após equipamento capotar durante o pouso. Caso suspeito de coronavírus em Ponta Grossa é descartado. Em uma única noite, mais de 50 motoristas são flagrados bêbados no Paraná. Ato de trabalhadores marca o primeiro dia de demissões na fábrica de fertilizantes da Petrobras em Araucária. Eu sou David Lira. Hoje é segunda-feira, 17 de fevereiro de 2020. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Segunda-feira de muito calor em todo o Paraná. As altas temperaturas favorecem o desenvolvimento de chuvas de verão nas regiões oeste e sul do estado. Máxima de 37 graus em Foz do Iguaçu. Em Capitão Leone das Marques, máxima de 35 graus. Em Curitiba, o dia já amanheceu quente, com os termômetros marcando 22 graus às 8 horas da manhã. A máxima na capital é de 32 graus à tarde. Em Londrina, no norte do Paraná, a máxima também é de 32. Um piloto de um paramotor ficou ferido após o equipamento capotar durante o pouso. O acidente aconteceu entre Maringá e Astorga, na região norte do Paraná. De Maringá, a repórter Luciana Penha tem mais informações. Luciana.
Olá, David. David, o piloto de um paramotor foi resgatado pelo SAMU Aéreo na zona rural de Maringá na tarde desse domingo. O paramotor caiu em uma área de difícil acesso, segundo os bombeiros. O local fica às margens da PR-454, que é uma estrada de terra que liga Maringá a Astorga. O piloto, de 28 anos, foi socorrido pelo helicóptero e levado para o Hospital Santa Casa, aqui de Maringá. Ele teve várias fraturas pelo corpo e ficará internado. O estado de saúde é estável, segundo os socorristas. Por terra, as equipes de resgate não conseguiram chegar por causa da dificuldade de acesso, por isso a necessidade do helicóptero. David.
Obrigado, Luciana, pelas informações. A Secretaria de Saúde do Paraná informou que o exame realizado pela Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, descartou o caso suspeito de coronavírus em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais. Antes, o exame feito pelo Laboratório Central do Estado também já havia dado negativo. O caso suspeito era de um menino de 7 anos que esteve em Taishan, no sul da China, e retornou ao Brasil no dia 30 de janeiro com a família. No dia 6 de fevereiro, ele passou por avaliação médica e foi diagnosticado com sintomas leves de síndrome respiratória, tosse e febre. A informação de que o caso suspeito foi descartado foi dada pela Secretaria de Estado da Saúde na sexta-feira. Em ações simultâneas de fiscalização, as equipes da Polícia Rodoviária Federal flagraram 56 motoristas dirigindo alcoolizados nas rodovias do Paraná. Isso foi da noite de sábado à madrugada desse domingo. Mais de 800 motoristas foram submetidos ao exame de bafômetro em todas as regiões do estado. 316 autos de infração foram emitidos. Ao longo de 2019, a conduta de dirigir sob influência de álcool foi uma das 6 principais causas de mortes nas rodovias federais do Paraná. Manifestações de petroleiros aconteceram em todo o Brasil nesta sexta-feira, dia em que começou a primeira leva de demissões programadas devido ao fechamento da Fafem, a subsidiária da Petrobras em Araucária, na região metropolitana de Curitiba. A repórter Amanda Yargas conversou com o presidente do sindicato, que representa a categoria aqui no estado, e tem mais informações.
Nessa sexta-feira, começaram as demissões na fábrica de fertilizantes Araucária Nitrogenados, a Fafem, uma subsidiária da Petrobras. Desde o dia 1º de fevereiro, trabalhadores da empresa de todo o país participam da greve, que já conta com adesão em 116 unidades de 13 estados. Houve manifestações em várias unidades e em frente à Fafem, com adesão local de 90% dos funcionários da área de produção e 40% do administrativo. O presidente do Sindicato dos Petroleiros do Paraná e Santa Catarina, Mário Dalzotti, explica que esse é um momento delicado para o movimento.
Não posso dizer que a gente não esperava, mas a gente achou que a greve nacional, no mínimo, suspenderia e entraria num processo de negociação, porque a gente tem alternativa para isso, né? A gente não entende como que a Petrobras, né, numa total irresponsabilidade social dela, deixa chegar nisso, tendo alternativas para isso. E a greve continua, só acirrou mais os ânimos, isso é verdade. Pelo que a gente conversou com a categoria de pessoal, ficou com, digamos assim, mais sangue nos olhos. Então, é um momento tenso.
Também nessa sexta-feira, o sindicato protocolou uma manifestação no Tribunal Superior do Trabalho. Segundo o sindicato, a Petrobras estaria criando dificuldades para que a categoria cumpra a liminar sobre a greve. Na interpretação deles, a liminar não pede apenas que haja 90% dos trabalhadores cumprindo a função, mas que o sindicato se responsabilize pela continuidade do abastecimento de combustíveis à população, como explica o presidente Mário Dalzotti.
A responsabilidade da forma que está na liminar é única e exclusiva do sindicato. Então, a gente, para cumprir, a gente precisa saber como que está os equipamentos, como que está a produção. Porque o que aconteceu desde o primeiro dia de greve? A produção da refinaria, por exemplo, e da unidade do xisto não caiu. Ela está estável. Agora, quem está operando não é técnico qualificado e treinado. Né? São pessoas, alguns furaram a greve, mas a grande maioria está com desvio de função, fazendo excesso de jornada, 16 horas diárias, 12 horas diárias, alguns dormindo lá dentro. Então chega num nível que eu preciso saber as condições, se existem condições seguras até para retorno ao trabalho, tanto suspendendo a greve ou em greve cumprindo a liminar. Então, a Petrobras nega que a gente faça essas vistorias, ela nega que a gente tenha o controle das pessoas que estão entrando, quer deixar sob supervisão dela, o que fere, inclusive, o que foi determinado na liminar.
De acordo com Dalzotti, nunca foi a intenção do movimento prejudicar o abastecimento de combustíveis.
E em momento algum essa greve tem como objetivo desabastecer a população brasileira desses bens essenciais. E isso a gente deixou bem claro desde o início. A gente considera que a população brasileira já sofre bastante com essa política de preços atrelada ao mercado internacional e ao dólar que a Petrobras pratica, e a gente não vai prejudicar o abastecimento em hipótese alguma.
A Petrobras informou que as unidades seguem operando em condições adequadas de segurança, com equipes de contingência formada por empregados que não aderiram à greve e contratações temporárias autorizadas pela Justiça. Segundo a empresa, não há impacto na produção até o momento. A companhia também informou que está contratando empresas com experiência na operação e manutenção de unidades de produção de petróleo e gás offshore para suprimento de mão de obra especializada e certificada, para atuar em suas plataformas próprias enquanto durar o movimento grevista. Em relação à Fafem, a empresa informou que as demissões seguem o cronograma. De Curitiba, repórter Amanda Iargas.
O município de Iretama, na região centro-ocidental do Paraná, criou o projeto Escolinha Craques do Futuro. Por meio do projeto social, os alunos estão melhorando o rendimento escolar e os jovens jogadores estão sendo revelados. Acompanhe.
Ouça agora Bom Gestor Público, iniciativas que transformam a vida do cidadão.
O esporte é uma ótima ferramenta para o desenvolvimento de bons cidadãos. Foi por isso que o município de Iretama, no centro-oeste paranaense, criou a Escolinha Craques do Futuro. O projeto social oferece aulas de futebol de campo, futsal, handebol e xadrez para 300 alunos. O objetivo principal é ensinar a importância da educação e da disciplina ao mesmo tempo em que atletas de rendimento são revelados. Ricardo de Góes Silva, pai de dois alunos e voluntário do projeto, comenta a mudança no comportamento comportamento dos garotos.
Foi uma mudança radical. Nesse projeto a gente preza muito o companheirismo, a disciplina, o respeito ao próximo, o respeito aos mais velhos, o respeito aos pais. Eles começam a ter mais disciplina, eles começam a ter mais divisão com o companheiro. Então a mudança foi total.
Em 2016, o ex-jogador de futebol, o Enes Marcelo, começou o projeto de forma voluntária. No ano seguinte, a Prefeitura Municipal abraçou a causa e nomeou o Enes como secretário de esportes. O trabalho da secretaria também é de acompanhar o desenvolvimento dos alunos em sala de aula. O secretário de esportes comenta o impacto das visitas realizadas em cada escola.
Eu visito a escola toda semana, eu vou escola em escola, ver como é que tá os meninos, a gente está acompanhando, o diretor só elogia, porque quando a gente iniciou o projeto 3-4 anos atrás, nossa senhora, era só reclamação, era só bagunça, era só indisciplina. Então quando a gente chega na escola hoje, o diretor fala assim, ó, nossa, a sala de aula já tá com silêncio, todo mundo educado, respeitando os professores, a gente fica muito contente com isso, porque aqui não se comportar, a gente tira dos treinos. Então assim, eles têm uma consciência disso.
Para aproveitar a estrutura do município, os treinos são realizados nos estádios de futebol, no ginásio de esportes e nas quadras das escolas municipais e estaduais. Assim, o único custo para o município é o do material esportivo para os participantes, sendo investimento de R$ 200 por aluno. Nos últimos 4 anos, a equipe do Sub-12 da Escolinha Craques do Futuro foi campeã do Sul-Americano de Futebol. O prefeito de Iretama, Wilson Carlos de Assis, comenta a importância do projeto levar o nome do município.
Às vezes, vários municípios do Paraná têm suas ações, né? seu trabalho, mas fica lá escondidinho no município, né? E com esse trabalho que foi feito aí, eles vão estar premiando, vamos dizer assim, os melhores talentos, os melhores do trabalho, né? Então, eleva o nome do município, é um reconhecimento do trabalho deles também, né? Então, na minha opinião, é uma coisa boa, bonita, que deve voltar a fazer todos os anos. Né?
Os bons resultados do projeto garantiram um troféu do Prêmio Gestor Público Paraná 2019, uma das premiações mais importantes desse segmento no Brasil. O prêmio reconhece as boas práticas da gestão municipal. Mais informações sobre esse projeto e sobre outras iniciativas premiadas no Prêmio Gestor Público Paraná você encontra no site pgp-pr.org.br.
Você ouviu Bom Gestor Público, iniciativas que transformam a vida do cidadão. Realização, Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná. Apoio, Associação das Emissoras e Radiodifusão do Paraná, AERP.
A seguir, como lidar com o câncer infantil? Este é o tema da entrevista de hoje. Não saia daí, o Paraná em Rede volta já.
O Paraná em Rede volta já.